lá, vamos ver mais um conteúdo dentro dessa área muito interessante que é a biologia. Nós vamos ver o núcleo e a divisão celular. Bem, o núcleo, ele é uma estrutura presente em quase todas as células eucarióticas. Lembrando para você que células eucarióticas são aquelas que apresentam um núcleo delimitado por uma membrana lipoproteica, que é a carioteca. Foi descoberto por Robert Brown em seus estudos elementares sobre a célula. Então, o núcleo apresenta duas características que são fundamentais, que é ele comandar as reações que ocorrem na célula e ele conter informações genéticas. A maioria das células vai apresentar um núcleo central, mas tem células que apresentam mais de um núcleo. E o núcleo não é obrigatório o núcleo ser central, ele pode ficar em outras regiões do citoplasma também. Mas existem células que não têm núcleo. Um bom exemplo são os glóbulos vermelhos de muitos mamíferos. Então, dentro da célula, nós temos, basicamente, o nucléolo, uma estrutura pequena, esférica, o material genético e o nucleoplasma, que é o material de preenchimento da célula. Os nucléolos, eles são pequenos corpúsculos esféricos que se desfazem durante o processo de divisão celular. São regiões onde são formados RNAs ribossômicos, que serão utilizados na formação de novos ribossomos quando a célula acaba de se dividir. Ribossomos são organelas que são responsáveis pela síntese de proteínas. A importância dos ribossomos é tamanha que, para que um organismo se constitua, se forme, se desenvolva, é necessário muita proteína. Então, os ribossomos são produtores de proteínas, eles são fundamentais para as células. O material genético das células é o DNA e o DNA contém genes. De acordo com a fase da divisão da célula, o DNA pode se apresentar de dois formatos: mais espiralado, mais enrolado, mais condensado ou mais filamentoso. O nucleoplasma, ele é consistente, ele é gelatinoso e nele estão contidas bases nitrogenadas, algumas proteínas, outras substâncias, enzimas e até ATP, a adenosina trifosfatada, que é uma substância precursora de energia. A gente estuda em outro capítulo, né, relacionado, por exemplo, à respiração. A própria digestão também cita um pouco sobre ATP. Vamos aos cromossomos. Nós podemos encontrar algumas definições de cromossomo conforme o critério que a gente adote, porque a gente pode falar de cromossomos relacionados à genética, a gente pode falar de cromossomos relacionados à citologia dele, e também a gente pode falar de cromossomos relacionados à sua constituição química. Vamos lá. Geneticamente, eles são estruturas portadoras de genes e são responsáveis pelas características dos seres vivos. Citologicamente, os cromossomos, eles são filamentos que aparecem no núcleo durante a divisão celular. E quimicamente, eles são compostos por DNA e proteínas, estrutura do cromossomo. Agora, há uma classificação dos cromossomos de acordo com a posição que o centrômero, aquela parte central dele, onde as cromátides se unem, de acordo com a posição do centrômero, eles podem ser classificados basicamente em quatro tipos. Os cromossomos, eles podem ser metacêntricos, o centrômero está próximo ao centro. Eles podem ser classificados como submetacêntricos, quando o centrômero está entre o centro e a extremidade. Eles podem ser chamados de acrocêntricos, no caso o centrômero está próximo à extremidade. E eles podem ser classificados como telocêntricos, quando o centrômero está na extremidade. São quatro tipos que a gente estuda aqui. Outro ponto importante e fundamental é que, dependendo da espécie e do momento de vida da célula, muitos seres vivos, incluindo o ser humano, eles têm dois grupos de cromossomos, um proveniente do pai e outro que é proveniente da mãe. Cada grupo constitui um genoma e é representado pela letra N. Quase todas as células do organismo, elas têm dois N cromossomos, N do pai, N da mãe, são chamadas de células diploides. Você já ouviu falar em células diploides? As células diploides são também chamadas de células 2N, né? As células do corpo não relacionadas a gametas, elas são chamadas de células diploides. Todas as células do nosso corpo, elas são diploides. Elas têm duas fileiras de cromossomos formando pares, com exceção dos gametas. Os gametas são células que a gente chama de haploides, são células N. Para formar gametas, a gente estuda um outro processo para compreender a gametogênese, que faz referência também à meiose. Há cromossomos semelhantes entre os dois conjuntos N de cromossomos. Eles apresentam genes para as mesmas características. Esses cromossomos são conhecidos como cromossomos homólogos. E os genes responsáveis pelas mesmas características são denominados genes alelos. Cromossomos homólogos, cromossomos que são iguais. E os genes são alelos porque esses genes estão em cromossomos diferentes e são genes que se referem às mesmas características. Por exemplo, o par de cromossomos, que eu vou chamar aqui número 1, são dois cromossomos parecidos, cromossomos iguais, eu vou chamar de homólogos. E nesses dois cromossomos, nas mesmas áreas, mas veja bem, nos dois cromossomos diferentes, nas mesmas áreas, nós temos genes que se referem à mesma característica. Você pode compreender que para formar uma característica, por exemplo, a cor do cabelo, nós precisamos de um par de genes. Esse par de genes determina a característica que vai aparecer no cabelo. O número 2N varia com a espécie. No ser humano, 2N significa 46. No caso, esse N, ele simboliza 23 cromossomos que as células haploides apresentam. Por exemplo, um espermatozoide, ele traz 23 cromossomos. Um óvulo traz 23 cromossomos. Quando os dois se unem, nós temos 46 cromossomos, simbolizando a ideia de que N mais N, 2N. N, 23 dos espermatozoides, mais N, que significam também mais 23 cromossomos do óvulo. Na fecundação, esses dois gametas se uniram, formando uma estrutura, o zigoto, que é 2N. Então, nós temos duas células N se unindo na fecundação, dando origem a uma célula 2N, que é o zigoto após a fecundação. Essa primeira parte ela conclui aqui. Nós vamos continuar com a divisão celular no próximo episódio. Até lá e bons estudos. Se você quiser mais conteúdos relacionados à área de biologia, acesse Biologia Geral com o professor Marcelo no YouTube.